Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, Exacta Engenharia e Grupo DR Sul. Thales Armiliato e Juliana Bevilacqua.
Olá, bom dia. São 6 horas e 39 minutos de uma manhã com céu azul, céu claro em Caxias, a presença do sol, a temperatura na marca dos 16 graus. Nós falamos da Borges de Medeiros com a Bento Gonçalves, onde está o estúdio da Gaúcha Serra, em companhia dos colegas e também repórteres em teletrabalho. E assim hoje começando a terça-feira, com uma terça-feira de tempo bom, com muitas notícias, principalmente essa notícia que chega de Santa Catarina durante a madrugada, Criciúma sitiada por bandidos, por quadrilha, de saque a banco, né, colocando terror naquela cidade catarinense, que está muito próximo da fronteira, né, com o Rio Grande do Sul também, onde já o policiamento ostensivo da própria Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal, porque aí tem a 101, a própria Estrada do Mar, estão fazendo o controle rigoroso da entrada de veículos, enfim, para o estado do Rio Grande do Sul. Como você sabe, durante a programação da Gaúcha, durante toda a madrugada, esse acompanhamento, a tentativa e ao assalto ao Banco do Brasil de Criciúma que tem 220 mil habitantes, e as forças de segurança, nesse momento, estão focadas no intuito de tentar buscar esta grande quadrilha que agiu em comboio de 10 veículos, pelo menos é o que se tem de informação e a notícia que se constrói a cada momento. E você vai ficando sabendo de tudo isso aqui pela Gaúcha Serra e Gaúcha na manhã desta terça-feira. 1º de dezembro de 2020, é o último mês do ano de 2020. Iniciando e agradecendo sempre pela sua audiência, pela sua companhia. E participe no 996901220, WhatsApp da Gaúcha. Aliás, hoje nós teremos outros mecanismos que a minha colega Juliana Bevilacqua irá também, a partir de hoje, estar com a gente nas férias da Babiana Munhol, na parceria do Gaúcha Hoje. Sem deixar de lembrar, Juliana, antes de eu passar para você também, que a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, a região da AMESNE, da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Rio Grande do Sul, onde está Caxias do Sul, permanece em bandeira vermelha o recurso julgado ontem pelo governo do estado, inclusive com ações determinantes do governo do estado para a situação envolvendo compartilhamento, né, a guarda do município para ações que seriam restritas ao próprio município, a chamada cogestão, que a partir de agora é cancelada. Vem momentos de muito impacto perante a presença das pessoas na rua e com o uso da máscara e com o cuidado do coronavírus. Bom dia, Juliana Bevilacqua.
Oi, Thales, bom dia aos ouvintes. A partir de hoje, aí até o final do mês, então, substituindo a Babiana nas merecidas férias.
Seja
dela.
Seja bem-vinda.
Obrigada, muito obrigada. Vou estar aí nas manhãs, né, com vocês até o final do mês. E, Thales, ainda sobre essa questão do coronavírus, né, a macro-região da Serra, então, na bandeira vermelha nesta semana, e a gente tem um exemplo, né, dessa falta de cuidado, talvez, nesses últimos dias aí, e também um reflexo da campanha eleitoral, um surto de coronavírus na Câmara de Vereadores. São 6 vereadores que estão com a Covid-19, Os primeiros diagnosticados foram Gladys Frisso e Velocino Ex, que estão isolados desde a semana passada. E agora, ontem, chegou a confirmação que os vereadores Renato Oliveira, Gustavo Toigo, Tatiane Frisso e Ricardo Daneluz também estão com coronavírus. E, por conta deste surto, Thales, as sessões voltarão a ser remotas. Uhum. Apenas os vereadores Paulo Périco e Alberto Minegussi e estarão presencialmente na Câmara de Vereadores. Todos os demais vão participar das sessões de casa por conta, né, desse alto número. O coronavírus pegou aí 6 dos 23 vereadores de Caxias do Sul E com certeza reflexo da campanha eleitoral. A gente viu durante, ao longo da campanha, principalmente nessa reta final, né, muita aglomeração e acabou acontecendo, né? As pessoas foram infectadas, Thales.
Daqui a pouco quero falar mais sobre essa situação de bandeira vermelha, sobre, enfim, políticos. É um momento que, queira ou não queira, já era esperado. Já era esperado tudo o que está acontecendo agora. Ou pelo menos para mim não é surpresa nenhuma, né? Nenhuma em relação às atitudes do governo do estado, em relação à campanha eleitoral, em relação ao povo nas ruas. Enfim, nada de surpresa. Pelo menos acho que muitos ouvintes tendem a convir comigo nesta ideia. Mas seguimos porque hoje tem amanhã de 16 graus ao Gaúcha hoje para Círculo Saúde, mais que um plano, cobertura de verdade. Um Natal, bem Natal é na Panvel, Residenziale Santa Andréia, redescubra o horizonte e a DF Sul Fiat preparou grandes ofertas de Black Friday para você sair de carro novo por aí. DF Sul Fiat. Momento de conferirmos as manchetes do início de hoje, do dia, o sinal marcando 15 para as 7 da manhã, com o Expresso de Notícias, sempre para Aventura Colchões, se for para sonhar, que seja agora.
Expresso de Notícias.
Criminosos armados assaltam bancos, fazem reféns e sitiam área central de Criciúma.
Ataque teve início no começo da madrugada desta terça-feira.
Governo do estado vai limitar horário de funcionamento de bares e restaurantes para tentar estancar aumento nos casos de coronavírus.
Fiscalização em locais abertos será intensificada. Festas e eventos de fim de ano estão proibidos. Reuniões familiares poderão ter no máximo 10 pessoas, com exceção de crianças até 14 anos.
Novo mapa de distanciamento controlado coloca 19 regiões em bandeira vermelha.
Apenas as áreas de Cachoeira do Sul e de Guaíba foram classificadas na cor laranja, que indica risco médio.
A partir da próxima semana, não serão marcadas novas cirurgias eletivas e as consultas ambulatoriais serão reduzidas em 30%.
Conta da Luz terá cobrança de bandeira vermelha a partir de hoje, com um acréscimo de R$ 6,25 a mais para cada 100 kW consumidos.
Desmatamento na Amazônia atinge maior área desde 2008, aponta Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
6 horas e 46 minutos, manhã 16 graus a temperatura. Juliana, informa pra gente os ouvintes que querem participar hoje, né? Virtude também de alguns reposicionamentos, se a gente pode fazer assim, dizer assim, técnicos, né? Substituição para o trabalho remoto também da Juliana, em relação às férias da Babiana Munhol. Como o nosso ouvinte pode participar exclusivamente na programação da manhã de hoje?
Hoje, Thales, os ouvintes podem participar pelo Facebook do Pioneiro da Gaúcha Serra, é facebook.com/pioneiro, e também lá no meu Twitter, @jubevilacqua. Hoje, exclusivamente, estamos sem Whats, então as formas são essas, facebook.com/pioneiro e no meu Twitter, @jubevilacqua.
Tá certo, você pode participar e deixar o seu recado. 6h47, bom, assunto dessa manhã é a repercussão das informações da bandeira vermelha em relação à região da Serra. O prefeito Flávio Cassina participou em nome da AMESNE ontem de uma reunião com o governador, claro, de forma virtual, e falou logo após esse resultado e o decreto do governo do estado em relação à paralisação, cancelamento da cogestão no compartilhamento das decisões por parte dos municípios aqui da Serra e também bandeira vermelha para o estado do Rio Grande do Sul, a maioria das regiões. Ele fala agora, Cassina.
Permanecemos na bandeira vermelha e o governador do estado, em reunião com as entidades regionais, a AMESNE, que é o nosso caso, mas com todas as entidades vinculadas à FAMURS, o governador adotou o seguinte procedimento: suspende temporariamente a cogestão, adotando medidas emergenciais transitórias, vai ampliar a comunicação, apoio do governo do estado através da Brigada Militar, suspendendo eventos e festas, também suspendendo reuniões privadas e familiares, restringindo ao máximo, né? E Nós, nesse momento, vamos estimular a nossa campanha para o uso de máscaras, distanciamento social, álcool gel, ventilação, aglomerações, é o que nos cabe fazer no momento.
E em relação às palavras do governador do estado, Eduardo Leite, ele que se posicionou também durante a tarde desta segunda-feira, em live também durante a divulgação desta decisão de governo do estado e também juntamente com a participação do que falou com os municípios em reunião com as associações. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.
Nós fizemos no gabinete de crise a análise dos pedidos de recursos, eram 11 pedidos de recursos para as regiões e nós tivemos duas regiões apenas em que o gabinete de crise deliberou pelo atendimento aos recursos, que são a região de Cachoeira do Sul e a região de Guaíba. Todas as outras regiões permanecem na bandeira vermelha, que indica um risco alto de contágio. E por isso, mais uma vez, a gente reforça para a população a necessidade de atendimento aos protocolos, aos cuidados em relação ao coronavírus.
Manifestação do governador do estado do Rio Grande do Sul durante a programação da Gaúcha Serra, durante a manhã de hoje também e no Chamada Geral, nós vamos trazer o que de fato muda, até para orientar a população, né, do que isso significa a partir de agora com o protocolo do governo do estado do Rio Grande do Sul.
Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira.
10 minutos faltando para as 7 horas da manhã, 16 graus a temperatura, com a presença de sol e também céu azul. A trilha galponeira da terça-feira tem Leonardo, cantor nativista, que teria completado ontem, na segunda, 82 anos. Já nos deixou, né? Faleceu no dia 7 de março de 2010.
Noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago.
Tertúlia, o eco das vozes perdidas no...
O intervalo comercial e já já estaremos de volta trazendo as informações de hoje. Fique com a gente, com a Gaúcha Serra em 102,7 ou então em pioneiro.com. Bom dia, tenha uma ótima terça.
Uma chamada, uma fogueira, uma chinoca, uma chaleira, uma saudade, uma chamada, e a pionada repassando o trago, noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago.
Para nós, do Círculo, o tempo é relativo. Quando olhamos para o passado, o tempo não passa. Afinal, são mais de 8 décadas de tradição na área da saúde. Porém, quando olhamos para o futuro, o tempo voa e voamos junto. Por isso, a marca do Círculo agrega o seu nome à palavra que melhor traduz nossa vocação e um novo conceito. Agora somos Círculo Saúde. A cada dia, mais ligado em você.
Residenziales Santa Andréia. Redescubra o horizonte. Novo lançamento Exacta Engenharia, no bairro Exposição. Apartamentos de 200 metros quadrados, 3 ou 4 suítes e 4 vagas na garagem. Para saber mais, acesse exactaengenharia.com.br ou contate imobiliárias parceiras.
Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de cargas e encomendas, traz uma novidade para você. 2 horários por dia entre as regiões da Serra e das Hortências. Você ou seu cliente precisam receber a encomenda no mesmo dia? Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Atendemos também as regiões Metropolitana, Vales do Taquari, Rio Pardo, Caí, Sinos e Paranhana. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das 4 estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Dançar a maneira mais linda do meu rincão marcar.
6:53 de uma manhã com um tempo bom em Caxias do Sul, sol, a presença também de algumas nuvens no céu. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, desta terça-feira, 1º de dezembro, chegamos ao último mês de dezembro e você na companhia do Gaúcha Hoje, desta manhã, com a trilha sonora do cantor Leonardo. Essa é Vaneira Marcada. Círculo, faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800-641-1234, acesse Círculo Saúde e saiba mais. Natal, bem Natal, é na Panvel. Presentes a partir de R$ 9,99. Passe na loja mais próxima, acesse panvel.com ou baixe o app. Panvel, bem você, bem Natal. Residenziale Santa Andréia, lançamento Exacta Engenharia. Ainda aproveite as mega condições DR Sul Renault, taxas a partir de zero, troco na troca até 100% da Fipe no usado. E as manchetes e destaques dos jornais Pioneiro e também Zero Hora, Juliana Bevilacqua.
Após 119 dias, a região volta às regras da bandeira vermelha. Com a disparada de casos de coronavírus, o governo do estado suspendeu a gestão do distanciamento controlado em parceria com as prefeituras e estabeleceu uma série de normas para reduzir aglomerações e frear o contágio. Comércio segue aberto, mas com horário restrito, festas e eventos de final de ano estão suspensos e permanência em parques e praças agora é proibida. Sobre as eleições, o prefeito eleito, Adilod Domênico, disse: a gente não pode baixar a guarda, disse em entrevista ontem, que ações para barrar a epidemia estão entre os temas que terão prioridade no início de sua gestão. Esses os destaques de capa de hoje do jornal Pioneiro. E na Zero Hora, a manchete é: novas regras restringem de atividades econômicas a permanência na praia. Diante do aumento dos casos de Covid, o governo do estado anunciou medidas para tentar frear a contaminação. Entre as normas estão a suspensão de eventos públicos de final de ano. Sob bandeira vermelha, são proibidas cerimônias de casamento, formaturas e sessões fechadas de cinema. Comércio, bares e restaurantes terão horário limitado. No mapa definitivo, 19 das 21 regiões ficam em bandeira vermelha. Empresa anuncia a eficácia de 94% em vacina e pede uso emergencial nos Estados Unidos. Focos de gafanhotos surgem em lavouras do Rio Grande do Sul e presidentes da Argentina e do Brasil têm diálogo pela primeira vez. E sobre as eleições em Porto Alegre, o hoje e o amanhã, eleito para assumir a capital em janeiro, Sebastião Melo visitou o prefeito Nelson Marquezan e definiu o processo de transição entre as duas gestões. Esses tales os destaques da capa da Zero Hora de hoje.
Obrigado, Juliana Bevilacqua, que está com a gente na apresentação do programa. Imagens já em todos os portais de informação sobre esse crime, né? Em Criciúma, no sul de Santa Catarina, a polícia militar que também desarmou há pouco um artefato explosivo lá no local próximo ao Banco do Brasil, onde uma explosão também deixou aí muito dinheiro espalhado. Os próprios ladrões e bandidos espalharam dinheiro para tentar, naquela tentativa, né, de desviar a atenção. E aí o que acontece? Muitas pessoas acabaram pegando esse dinheiro. E agora alguns cidadãos já foram presos pela Polícia Militar de Santa Catarina, aliás, com alguns com R$ 810 mil, né, que teriam juntado, né, desse dinheiro deixado pelos ladrões justamente para trazer as pessoas à curiosidade e não porque a ganância. Né? 6:58, vamos de imediato trazer as informações do Serra de Negócios. Dá tempo ainda, Juliana?
Serra de Negócios.
Vamos lá então, contigo.
A Conexo, hub de inovação aberta das empresas Randon e a Gama Academy, estão promovendo um evento gratuito sobre transformação digital, que vai ter transmissão pelo canal do YouTube da Conexo. É hoje, às 7 horas da noite, e o CEO da Gama, Guilherme Junqueira, vai falar sobre carreiras digitais e as habilidades do profissional do presente. O evento dá início a uma parceria entre o Hub, sediado em Caxias, e a Escola Paulista, que atua há 5 anos na formação de profissionais para o mercado digital. E hoje tem também a inauguração de um casarão histórico que foi revitalizado. Ele abrigou a tradicional cantina Pão e Vinho, ali perto da Casa de Pedra, no bairro Santa Catarina. E hoje, então, vai ser inaugurado com a abertura do Taná Wine Bar. O espaço é a âncora do complexo, que conta ainda com uma segunda sala para locação, já em negociação com o empreendimento do ramo gastronômico. Inicialmente, a operação vai ocupar 150 metros quadrados de salão principal e outros 130 com mesas externas. Serão 120 rótulos e 4 wine stations, que são máquinas para servir vinho diretamente em torneiras, Thales.
Obrigado, Juliana Bevilacqua. Hoje eu tenho que me cuidar, Juliana, porque senão eu chamo a Babiana, né? Então, qualquer coisa, se acontecer isso, você me desculpa,
mas aí...
tá?
Normal, né?
É o hábito.
Com o tempo aí, ao longo do... até o final do mês, não vai errar.
Ah, não vou, não. 6h59, obrigado, Juliana Bevilacqua. Sinal está marcando 7 da manhã.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. A equipe da Gaúcha Serra mobilizada para compartilhar um novo dia com você. O governo do estado nega recurso e Serra ficará na bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado. Lizia Antonello.
O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite na tarde desta segunda-feira por meio de transmissão ao vivo em rede social. A região da Macro-Serra manteve a classificação de alto risco de contágio informada na última sexta. No total de 21 regiões epidemiológicas, 11 apresentaram recursos ao governo na tentativa de reverter a classificação preliminar, entre elas a da Serra. Contudo, apenas 2 regiões tiveram os recursos aceitos, Gravataí e Cachoeira do Sul. A equipe técnica rejeitou os demais pedidos. Por decisão do governo, nesta rodada não será permitida a cogestão por parte das regiões, ou seja, elas não poderão adotar protocolos da bandeira mais branda. Dessa forma, Caxias do Sul e as demais cidades da Serra terão de seguir os protocolos da bandeira vermelha, que tiveram alterações por causa do avanço da doença no estado. Entre as medidas anunciadas na tarde desta segunda pelo governador, estão a suspensão de eventos e festas de final de ano, inclusive em condomínios, limite de até 10 pessoas em reuniões familiares, com exceção de crianças de até 14 anos, restrição de horário do comércio até as 8 horas da noite, mas com permissão de funcionamento em todos os dias da semana, e vedação de permanência em locais públicos, como praças e parques. As aulas presenciais foram mantidas.
7 horas e 2 minutos. Você acompanhando as principais informações do Direto ao Ponto nesta manhã de terça-feira, 1º de dezembro. Tenda para atendimento de Covid-19 registra grandes filas em Caxias do Sul. Gustavo Martins.
As grandes filas que se formam na frente no entorno da UPA Central de Caxias do Sul têm chamado atenção nas últimas semanas, a exemplo desta segunda-feira. Desde março, a Rua Marechal Floriano conta com uma tenda para atendimento de Covid-19, em que são realizados atendimentos e a realização de testes agendados. Segundo o secretário da Saúde de Caxias do Sul, Jorge Olavo Rancastro, o registro de filas grandes para acessar o espaço ocorre desde outubro e se deve à maior oferta de exames e à testagem em massa da população. Ele afirma que a maior procura e incidência de filas são registradas nas segundas-feiras.
Criminosos armados assaltam bancos, fazem reféns e sitiam a área central de Criciúma. Ataque teve início no começo da madrugada desta terça-feira. Moderna pede autorização para uso emergencial de vacina nos Estados Unidos. E imunização pode começar antes do Natal. Cinco cidades da região registram mais 6 mortes decorrentes de complicações causadas pela Covid-19, Lizia Antonello.
Em Caxias do Sul foram 2 óbitos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o registro mais recente é de um homem de 84 anos que tinha doença cardiovascular crônica e doença renal crônica. Ele foi internado na UTI do Hospital Unimed no dia 21 de novembro. Já a outra vítima é um idoso de 97 anos, hipertenso. Ele não chegou a ser internado na rede hospitalar. Ambas as mortes ocorreram na última sexta-feira. Com isso, a cidade chega a 204 vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia. 124 homens com idades entre 28 e 97 anos e 80 mulheres entre 33 e 97 anos. São Marcos informou a 10ª morte no município. A paciente, uma mulher de 65 anos, foi internada no Hospital São João Bosco no dia 21 de novembro em leito de enfermaria e no domingo foi transferida para a unidade semi-intensiva do hospital e aguardava leito de UTI em hospital da região. O óbito ocorreu na manhã desta segunda-feira. São José dos Ausentes perdeu uma moradora de 75 anos para a doença. Ela morava na área rural, esteve internada no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, mas, segundo a Secretaria de Saúde de Ausentes, por falta de leito de UTI, foi transferida no dia 19 para o Hospital Geral em Caxias do Sul, onde morreu na manhã de domingo. Ela teve complicações renais e hepáticas. Lagoa Vermelha confirmou o 16º óbito da cidade, uma mulher de 62 anos. Gramado registrou a morte de um homem de 33 anos, o 36º óbito de residente do município. Com exceção de Lagoa Vermelha, as outras mortes ainda não foram confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Com estes casos, a região chegou a 663 mortes.
7 horas e 5 minutos, desembargadora que atacou Marielle é eleita para órgão que vai julgar Flávio Bolsonaro. Acusado de estuprar e matar menina Nayara, irá a júri em Caxias do Sul nesta quarta-feira no Elis Cur.
Juliano Vieira Pimentel de Souza vai estar no banco dos réus no tribunal do júri pelo estupro e assassinato de Nayara Soares Gomes, de 7 anos. Isso aconteceu em 9 de março de 2018. Ele foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável 2 vezes, homicídio triplamente qualificado, além de ocultação de cadáver. O júri vai ocorrer a portas fechadas para o público e para a imprensa. Apenas o magistrado, o réu e os defensores representantes do Ministério Público e da assistência de acusação e os jurados poderão ter acesso. Souza está isolado em uma cela da penitenciária de Canoas desde março de 2018. Naquele ano, Nayara desapareceu no trajeto de casa até a escola no bairro Esplanada. Ele confessou e levou a polícia até o local onde estava o corpo da menina, próximo à represa do Faxinal.
Gafanhotos aparecem em lavoura no noroeste do estado. Conta da Luz terá cobrança de bandeira vermelha a partir de hoje, com acréscimo de R$ 6,24 a mais para cada 100 kW consumidos. Programação presencial da Feira do Livro de Caxias é cancelada. Andressa Ostreich.
A Secretaria da Cultura de Caxias do Sul suspendeu todas as atividades que estavam previstas para acontecer de forma presencial na Feira do Livro até o dia 4 de dezembro. A medida foi anunciada depois que a cidade foi classificada na bandeira vermelha do modelo de distanciamento controlado do governo do estado. A partir de hoje, somente as 28 bancas podem permanecer na Praça Dante Alighieri. Parte da programação que estava prevista para acontecer no palco principal e em algumas partes ali da feira foi adaptada e deve acontecer de forma online, com transmissão pelas redes sociais da Secretaria da Cultura. Lá em pioneiro.com a gente te mostra todos os detalhes e te dá algumas dicas para você acompanhar todas essas atividades.
Terra indígena mais desmatada do país tem 6º ano seguido de alta. Desmatamento na Amazônia atinge maior área desde 2008, aponta Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com surto, Câmara de Vereadores de Caxias do Sul tem sessões remotas. André Fiedler.
A Câmara de Vereadores decidiu retomar o sistema de sessões remotas após 6 parlamentares e 1 assessor testarem positivo para o coronavírus. Os primeiros diagnosticados, Gladys Frisso, do MDB, e Velocinuês, do PTB, estão isolados desde o início da semana passada. Após os casos, dos dois vereadores, 20 parlamentares e 3 assessores foram submetidos a testes na última sexta-feira, utilizando o método RT-PCR, aquele que é utilizado um cotonete para fazer a coleta. Nessa rodada de testagem, 4 vereadores e 1 dos assessores testaram positivos para a doença. Foram Renato Oliveira, do PCdoB, Gustavo Toigo, do PDT, Tatiane Frisso, do PSDB, e Ricardo Daniluz, do PDT, o presidente da casa.
7:08, 16 graus a temperatura em Caxias do Sul. Esse é o Direto ao Ponto com os destaques do dia na notícia. Transição de governo em Caxias do Sul deve começar a partir de amanhã, quarta-feira. Prefeito eleito Adiló de Domênico se encontrou nesta segunda-feira com o prefeito Flávio Cassina e falou sobre o processo de transição. New Glass, envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Chegando o Cleocum e a previsão do tempo.
Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo está indicando para o Rio Grande um domínio grande da massa de ar mais seca hoje e amanhã a situação muda. Amanhã, entre a tarde e a noite, uma área de instabilidade associada a uma frente fria que passa sobre o oceano traz aí pancadas de chuva para grande parte do estado, final da quarta e durante grande parte da quinta. Sexta-feira já volta a ter domínio do ar seco, a exceção fica sendo o norte do estado. A tendência é da gente manter aí uma chuva de intensidade razoável em algumas áreas da metade norte do estado entre a quarta e a quinta. Agora, Centro, Sul e Oeste, porque saindo de Santa Maria para Uruguaiana em direção a Bagé e em direção a Rio Grande, no litoral sul, a gente não tem assim quase nada em termos de chuva nesse sistema. Mas teremos algumas pancadas, o céu fica mais fechado, meio da semana, quarta para quinta. Depois disso, o tempo volta a abrir sexta, durante o final de semana tem alguma chuva, mas sempre na divisa com Santa Catarina. Nas outras áreas a situação está muito difícil. Talvez domingo a chuva desça até Porto Alegre, domingo à tarde. Sábado está difícil, sábado deve ser só a nebulosidade. Mas são coisas que a gente ainda vai ver, porque está muito longe. Vejam que tem que descer um sistema de umidade e tem que ir embora, para depois a gente chegar no final de semana. Mas de uma maneira geral, para hoje a expectativa de chuva mais para as áreas do Alto Uruguai e do Planalto. Na Serra, talvez Campos de Cima da Serra. Nas outras áreas não tem chuva. E amanhã, então, cresce uma área de instabilidade na fronteira com a Argentina, nessa parte do Alto Uruguai e das Missões, e também na divisa com Santa Catarina, e aí elas avançam sobre o Rio Grande do Sul no final da quarta e dominam quinta-feira. São chuvas de forma irregulares e depois a gente vai ter um comportamento de tempo um pouco mais seco na sexta e depois fica o final de semana com aquelas chuvas mais do norte e nordeste do Rio Grande do Sul, comuns nessa época do ano. Com a previsão, Cléo Kuhn.
7:11, do tempo para as informações do trânsito. No oferecimento Rede Encomendas, agora 2 horários ao dia entre as regiões da Serra e das Hortênsias. Sindserve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. André Fiedler.
Nas rodovias aqui da Serra, não houve registro de acidentes nem de transtorno nas últimas horas, mas nós já temos na área urbana de Caxias do Sul algumas vias com um trânsito um pouco mais intenso. É o caso da Bento Gonçalves no trecho de obras e um pouco antes, né, já que a partir da Moreira César se forma um gargalo com as obras dos corredores de ônibus. A rua Sinimbu no bairro São Pelegrino também já com fluxo mais movimentado, assim como a rua Mateus Janela, entre os bairros Santa Catarina e Pio Décimo. Na BR-116, nós temos um fluxo mais intenso ali nas proximidades da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal e também entroncamento com a Perimetral Norte. Há informações de um acidente ali naquele ponto, um acidente que em princípio é apenas com danos materiais, mas nós ainda estamos tentando confirmar essa informação. De qualquer forma, há informações de trânsito mais carregado nesse ponto. Na rua Pio 12, também no acesso à cidade, ou a área central da cidade, né, a partir da Zona Norte, e uma via muito utilizada para quem vem de Flores da Cunha, tem também já um trânsito um pouco mais intenso lá no bairro São José. E na rua 20 de Setembro, trânsito fluindo normalmente nesse momento.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
O Gil que grita no mato, quer chumbo, diz o ditado. Ouvi um pera largado, gritando em uma canção, que as regras para um ser humano.
Trilha galponeira desta terça-feira, aqui no Gaúcha Hoje, com Leonardo Morochanão.
Patas e mãos, de certo é um destes cueras, criado pelo.
Leonardo é uma das grandes vozes da nossa música tradicionalista do estado do Rio Grande do Sul. Diria até mais, é um poeta da canção do Rio Grande do Sul, né? Cantor, compositor, nativista, que teria completado ontem, dia 30, 82 anos, se estivesse entre nós, né? Ele que faleceu em 7 de março de 2010. Obrigado pela sua audiência, você está no Gaúcha Hoje. Vai aqui um abraço a todos aqueles que nos acompanham em 102,7 do FM ou então em pioneiro.com.
É tudo vida e amor, quem não gostar que fique assim, grosso, machista e barranque a dor.
7h14, você está no Gaúcha Hoje, que tem o patrocínio sempre de Círculo Saúde, mais que um plano, cobertura de verdade. Um Natal bem Natal é na Panvel. Residenziale Santa Andréia, redescubra o horizonte. A DF Sul Fiat preparou grandes ofertas de Black Friday para você sair de carro novo por aí. DF Sul Fiat. Antes do intervalo comercial, nós vamos às dicas de saúde. Flávia Noal está chegando com o Geração Saúde, num oferecimento de Oral Unique, por você sempre o melhor, em Caxias do Sul e Farroupilha. Pilha, Flávia, e depois o intervalo, e voltamos na sequência com a entrevista do dia.
Começa hoje o Dezembro Vermelho, campanha nacional de prevenção ao HIV/AIDS e a outras doenças sexualmente transmissíveis. E para preveni-las, a principal recomendação é o uso de preservativos nas relações. Além disso, a recomendação é que a população faça a testagem para as infecções sexualmente transmissíveis, mas isso deve ocorrer com o consentimento e sob confidencialidade. No caso de pacientes soropositivos, o Ministério da Saúde aponta que pesquisas confirmam que aqueles que fazem uso eficaz dos medicamentos chamados antirretrovirais diminuem consideravelmente o risco de infectar um parceiro sexual. Os antirretrovirais também são importantes para o tratamento de gestantes com HIV para evitar a transmissão para o bebê. A Organização Mundial da Saúde recomenda uma série de medidas de prevenção da chamada transmissão vertical, que inclui a administração, tanto para a mãe quanto para o filho, desses medicamentos durante a gravidez, o parto e logo depois do nascimento, além do tratamento ao longo da vida para as mulheres grávidas soropositivas.
Se é bem Papai Noel, é bem Panvel. Papai Noel vem digital ou tradicional. Papai Noel do presentinho.
A oportunidade que faltava para você sair de carro zero chegou. Black Friday Dejesu Chevrolet. Olha só essas ofertas. Onix Joy por R$52.490 com emplacamento e IPVA grátis. Novo Onix 1.0 por R$57.990 com IPVA grátis. Não perdemos negócio. Vem negociar com a gente. Dejesu Chevrolet. No trânsito de sentido à vida.
A quinzena Black chegou! As lojas Brisa Calçados, Brisa Esportes e Mariani se uniram para fazer o maior Black Friday de Caxias. Descontos arrasadores de até 50% em mais de 600 modelos selecionados até o dia 28 de novembro. É isso mesmo, o evento mais esperado do ano chegou, com incríveis condições de pagamento à vista ou em até 6 vezes sem juros. Quinzena Black Grupo Brisa, é agora ou nunca?
A Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de cargas e encomendas, traz uma novidade para você. Dois horários por dia entre as regiões da Serra e das Hortências. Você ou o seu cliente precisam receber a encomenda no mesmo dia? Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Atendemos também as regiões Metropolitana, Vales do Taquari, Rio Pardo, Caí, Sinos e Paranhana. Rede Encomendas. Sua encomenda mais rápida.
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. 33 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda, com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
A Samburá é a maior loja especializada em aventura da Serra Gaúcha. Aqui você encontra vestuário masculino e feminino de grandes marcas como Columbia, North Face, Salomon, Solo e muito mais. Além de uma completa linha de produtos para pesca, camping, caça e defesa pessoal. Samburá, para toda aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Atendimento online pelo WhatsApp 5499-118-5674.
Eu sou gaúcho, gaúcho macho, comigo é bala no bucho e o buraco é mais embaixo.
Eu sou gaúcho, gaúcho macho, comigo é bala no bucho e o buraco é mais embaixo.
Tem um amigo...
Essa é a música de Leonardo, a trilha galponeira desta terça-feira, como sempre às terças-feiras, a música do Rio Grande do Sul. Gaúcha hoje, uma manhã de terça com temperatura na marca dos 16 graus, o céu é azul, céu limpo, com a presença do sol, um dia muito bonito, início da manhã em Caxias do Sul. Círculo Saúde, mais que um plano, cobertura de verdade, um Natal bem Natal, é na Panvel, Residenziales Santa Andréia, redescubra o horizonte. A DF Sul Fiat preparou grandes ofertas de Black Friday para você sair de carro novo por aí. DF Sul Fiat. Agora são 7 horas e 20 minutos. Bom, o que a gente precisa falar hoje é sobre essa decisão do governo do estado, né, em relação à definição de bandeira vermelha ontem à tarde e, inclusive, o cancelamento da cogestão, o trabalho compartilhado, diria assim, quando o município, por exemplo, Caxias do Sul, pode se adequar a decisões diante de decretos da cidade de Caxias do Sul e não que do governo do estado. Mas agora está cancelada essa decisão. E bandeira vermelha é uma bandeira de atenção, nível alto em relação aos casos de coronavírus. Bom, o governo do estado que divulgou, portanto, o mapa definitivo desse modelo do distanciamento controlado na segunda-feira. E por isso nós vamos conversar aqui no Gaúcha hoje com o presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESNE, o prefeito de Cotiporã, José Carlos Breda. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, do Gaúcha Hoje. É isso ali, nós estamos desde março nessa questão aí de monitoramento, de fazendo defesas e recursos e monitoramentos. É um novo período que se apresenta mais desafiador, entretanto já acumulamos algum conhecimento, alguma expertise ao longo deste tempo que nos permite, se todo mundo assim o fizer e concordar, enfrentar com uma certa maior segurança do que aquela totalmente insegurança que nós tínhamos no início da pandemia.
Claro.
Muitos falam, mas é a segunda onda, não é a segunda onda. Na verdade, houve uma piora aí nos últimos dias, no último mês, digamos, outubro, novembro, houve uma piora em todo o estado, e isso impacta em cada região, e a nossa região da Serra não foi diferente.
Sim.
A gente vem trabalhando isso há mais tempo. Eu que fiquei afastado por motivo de saúde, voltei no dia 12, já no dia 13 a gente fez uma reunião com os prefeitos, já alertando sobre essa questão do enfrentamento, porque aí tem várias questões, ouvintes, tá ali. A questão da eleição, quer queira, quer não, mobilizou. Não tem como negar isso. tem um certo relaxamento da população como um todo, que todo mundo pensou que isso não seria mais problemas, que nós já tínhamos passado, e até dos cuidados, então, não só da população, né? Da população como um todo, seja o empreendedor, seja a população de modo geral. Então, a gente percebe nos supermercados mesmo, os maiores ainda continuam, alguns já não tem mais aquele controle.
Sim.
Então, o que houve? Houve a proliferação, a disseminação, não há dúvida nenhuma, maior número de contaminados, por consequência, maior número de internações, leitos clínicos e, o pior de tudo, são leitos de UTI.
É isso que eu ia perguntar, presidente. É um momento muito sério, eu diria, dessa relação. Qual é que foi o problema? Será que não faltou um pouco mais de critério das administrações municipais e mesmo do governo do estado em estar mais presente em fazer a população cogitada a permanecer nos métodos de prevenção? E por isso, porque você sabe, né, presidente, se a população não tem um pé no freio, acaba saindo de casa, descumprindo metas. Tem um culpado para isso?
Agora é o momento de não se encontrar culpado. Eu acredito que todos nós somos responsáveis por essa questão. Não tem como agora atribuir culpa a ao B ou C, que é a coisa mais fácil que tem. Todos nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, e uma das questões que a gente chamava a atenção, e tem um outro fator, sabe? Nós estamos chegando em final de mandato de governos municipais. E aí a troca de mandatos, a troca de gestões, não há continuidade, e aí os próprios, digamos, profissionais de saúde, secretários de saúde, alguns procurando já outros serviços, outras ocupações, e isso é muito sério. Então, pode isso também ter contribuído para isso, porque o momento em que nós pedimos aos prefeitos, já no dia 13, naquela reunião a gente fez isso, de aumentar as ações dos municípios. Porque, claro que o município e o Estado, o órgão público, como um todo, ele é o sinalizador, digamos assim. Mesmo que a população queira flexibilizar, o poder público, ele é o responsável, ele é o guardião de tudo. Então, ele precisa manter essa chama acesa. E uma das questões que a gente coloca é da... E olha, eu vou falar essa palavra e você vai pegar por ela. A retomada intensa da divulgação. Então, se eu digo retomada, é porque também se flexibilizou um pouquinho de... Permanentemente, por todos os órgãos de comunicação, alertar a população de procurar... Nós da AMESME, pelo estudo dos 8 meses, já estamos no 9º mês de pandemia, nos mostra que, quando procurado atendimento de forma imediata, o resultado ele é muito eficaz.
Claro.
Dificilmente alguém que procura atendimento imediato, seja tratamento precoce ou não, se necessário, usa leito de UTI. Se o município diz, não, mas nós não estamos utilizando leito de UTI porque imaginamos que isso empurra para a bandeira vermelha. Não, se procurar logo leito de UTI e fizer tratamento imediato, não ocupa leito de UTI. Leito clínico, se ocupar logo leito clínico, não ocupa leito de UTI. E aí não tem esse problema mais grave, porque um paciente em leito de UTI, ele fica em média 25 dias. Então, esse tratamento,
prefeito,
logo, os municípios se fortalecerem na estrutura de atendimento, as unidades de saúde, medicamentos, profissionais, tudo isso nós precisamos reforçar agora, porque se nós não cuidarmos disso com muita intensidade, aí pode fugir do controle. Nós estamos agora, nesse momento, 80,8% da ocupação dos leitos de UTI.
Sim.
Embora...
E prefeito Breda, justamente sobre essa questão, né, da flexibilização, a gente percebe que a população meio que relaxou um pouco, né, nos cuidados. Como fazer com que as pessoas agora retomem os cuidados, principalmente depois de um período de campanha eleitoral que a gente viu que os próprios políticos deram um mau exemplo, fazendo aglomerações, Como é que a gente retoma isso com as pessoas para que elas entendam a importância dos cuidados?
Perfeito. Quanto às eleições, que os políticos são acusados de darem um mau exemplo, é a população como um todo, porque nós defendemos a realização da eleição agora. Aí fomos acusados, não, mas eles querem legislar em causa própria e tudo. Está aí o resultado. Mas ninguém fala disso. Só fala que os políticos são responsáveis. Quem acreditou, TSE, TRE, que não teria movimento, está aí o resultado. Então, mas esses não são questionados. Os políticos sempre são os culpados. O que que você tem que fazer? A gente tem, Juliana, duas formas de aprender. Uma pelo amor e outra pela dor. Qual é que a gente aprende mais rápido? Pela dor. Então, mostrar o agravamento da situação que nós estamos passando agora, o risco que cada um corre, porque cada um que entra no leito de UTI, além de ficar 26 dias internado, 56% deles vão a óbito, não sai mais, só sai para o cemitério. Então, se a população não estiver acreditando nisso, claro, vai ter problema. Então, alertar isso.
Sim.
E fazer a campanha permanente e fiscalização.
Presidente.
Fiscalização. Uhum. Dos estabelecimentos, cumprir aquilo que foi definido ontem. Eu não pude participar da reunião, o prefeito Cassina nos representou, mas é o momento de unir força. Agora não tem mais espaço para encontrar culpados, dizer que é o governo do estado, tudo. Nós temos que fazer essa frente junto de duas formas, assim eu vejo.
Certo.
Primeiro, sim, pois não?
Não, não, pode completar, depois eu faço questionamento.
Unir forças no combate, estrutura, atendimento imediato.
Foi surpresa para o
senhor. Isso é o fator que faz a diferença. Aí, para nós está cientificamente justificado, demonstrado, porque o nosso comitê técnico vem monitorando desde março com estatística, com tudo. Então, isso tá, é um histórico que já se consolidou.
Foi surpresa para o senhor. Foi surpresa para o senhor essa questão do cancelamento da cogestão em relação ao trabalho dos municípios, depois de que era um dos pedidos da própria MESNE aqui na Serra, que o governo está cancelando?
Olha, foi surpresa no sentido de que normalmente isso não se aplicava, mas eu vejo uma medida como ponderada, porque o estado como um todo está passando por um período difícil, então todos nós precisamos agora unir forças e, olha, estamos chegando no fim do ano e pelo que eu entendi, a estimativa é de que em 3 semanas isso se reverta, 3 semanas dá 1 semana antes do Natal. Então, ainda conseguimos salvar a semana do Natal, embora tenha eventos até o final do ano. Estamos referindo mais ao comércio, coisa assim. Então, se nós chegarmos perto do Natal aí com uma bandeira laranja, mesmo já de antemão definido pelo governo do estado que não teremos eventos, já vamos passar o ano com uma perspectiva melhor, e os novos gestores que vão assumir em janeiro também tem uma perspectiva melhor, e eles entram com uma equipe nova, com gás novo, e podem dar um up maior nessa questão. Mas eu tenho uma boa notícia.
Sim.
Na nossa região. A gente sabe que leitos de UTI e óbitos é consequência do aumento do número de internações. Então, eu andei vendo agora, nós temos de 5 a 12 de novembro, 23 internações. De 13 a 19, 29 internações. E na última semana, de 20 a 26, nós tivemos 17 internações. Então, na próxima semana, teremos mais óbitos, porque esses 29 mais 23 que estão em leitos de UTI, alguns já foram óbitos, poucos tiveram alta, continuarão ou tendo alta ou óbito. Mas na outra semana, pela nossa estimativa, perspectiva, é de que, se nós também continuarmos a fazer esse monitoramento, que é fundamental, nós teremos, sim, uma redução significativa, aí chegando à ocupação de leitos, acredito que 73%, 74%, por ali. Não na próxima semana, na outra semana.
Sim. Bom, presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESNE, e prefeito de Cotiporã, Prefeito José Carlos Breda, muito obrigado mais uma vez por nos atender, prefeito, presidente. Só para finalizar, o senhor pensa já, diante disso, vai ter alguma reunião já marcada com os prefeitos ou o posicionamento dos novos prefeitos que aí estão para assumir as cidades ou reeleitos para os próximos dias, as próximas horas, hein?
Não, nós temos marcado para o dia 16 com os atuais e os novos. Seria presencial, até está cancelado, né? Vai ser virtual, então isso a gente vai ver com os colegas agora, mas não está previsto, nem prevista nenhuma reunião, porque nós fizemos, já definimos as ações e ela se coaduna com o momento e com aquilo que o nosso governador colocou ontem, porque nós já estávamos nos antecipando a isso, já antevendo essa questão. Então é só dar sequência. O que precisa, sim, é a conscientização de nós, prefeitos, gestores públicos, todos eles, porque se, por exemplo, 2, 3, 5 municípios dos nossos 49 não fizerem isso, eles poderão comprometer toda a região. E nesse sentido, nós estamos monitorando todos os municípios dia a dia, aqueles que estão em situação pior e alertando. O que, que eu posso fazer? Eu não posso ir lá no município e dizer, você não está fazendo, mas alertar que tem problemas, isso a gente tem feito desde o dia 14, no dia seguinte da nossa primeira reunião, 14 de novembro, olha, seu município não está legal. A gente coloca o nome de todos, se vocês precisarem, está disponível hoje, os municípios, e três questões principais, assim, que é a contaminação, o número de óbitos, índice de óbitos, e UTI a cada 100 mil habitantes. Então, ativos, índice de óbito, cada município tem que ser os três indicadores principais. E aí ele pode ficar mais alerta e dizer, olha, nós temos que tomar mais ações. Mas certo. Se todo mundo fizer, nós vamos passar, Thales e Juliana.
Tá bom. Ok, presidente, um bom dia para o senhor e uma boa recuperação também, o senhor que está aí num tratamento de saúde, né? Muito obrigado por nos atender.
Obrigado, um ótimo dia, bom trabalho para vocês aí. Tudo de bom.
7:34. O assunto é preocupante, né? O assunto é preocupante, seja para gestor público, seja para a população. Quer dizer, nós vamos, seja para o próprio comércio, né, que tem aí uma data de final de ano, né, de, tanto de Natal como final de ano, a virada do ano, vai ser um momento de grande delicadeza, delicado, né, no sentido de se preservar vidas, né? Eu só discordo de uma posição, né, do fato do presidente, e claro que ele luta pela questão das vidas, né, mas a gente tem que contar sempre com o tentar ajudar e vencer as vidas, né, e não deixá-las, que claro, os números sobem, os números se acrescem a cada momento, Juliana, mas é preciso tomar uma decisão com o braço firme, porque senão a coisa desmorona, né?
Pois é, para não desandar mais ainda, né? E o prefeito Breda fala aí em pelo menos mais 3 semanas nessa situação. E o receio é, a gente vê que as pessoas, na verdade, cansaram, né, da pandemia. E está todo mundo realmente cansado, porque estamos nessa desde março, né? E mais 3 semanas que as pessoas precisam tomar cuidados. E será que vão tomar realmente? A gente circula, assim, pela rua e vê que nem todo mundo está usando máscara, já, né, muitos já abandonaram a máscara, abandonaram os cuidados básicos. Será que a gente vai conseguir, o poder público, as autoridades vão ter que ter muito pulso firme nesse momento.
E principalmente a fiscalização, ser rigorosa, porque uma população que não tem a condução, isso não é culpa da população. A condução tem que vir dos órgãos também públicos no sentido de minimizar essas ações. E isso vem com fiscalização. Ah, mas não tem gente. Não interessa. Não interessa. Aí depende de quem é o poder público, do prefeito, das ações da Secretaria de Saúde, do envolvimento das regiões. A gente tem que lutar para não ter mais mortes, né? Diminuir o quanto podemos nesse sentido. E com esses casos de internação, aumentam os leitos, aí a coisa fica só mais difícil. Não adianta a gente encontrar mais leitos. A gente tem que tentar fazer com que essas pessoas não parem no hospital. Esse que é o objetivo. 7:37, já voltamos.
Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão. Ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão.
fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser
ver. Servem papai no...
Você já fez os seus planos para este verão? Que tal começar escolhendo um dos planos do Círculo Saúde? Além de garantir segurança para você, sua família ou colaboradores, os planos do Círculo também oferecem cobertura nacional para urgências e emergências e apoio no litoral gaúcho e de Santa Catarina. Venha você também para o Círculo Saúde. Ligue agora mesmo para 0800-641-1234 e garanta muito mais segurança e conforto para suas férias ou viagens nacionais. Círculo Saúde. Mais que um plano, cobertura de verdade.
A DF Sul Fiat preparou grandes ofertas de Black Friday para você sair de carro novo por aí. Argo 2021 por R$49.990. Mobilike completo por R$42.990. Ambos com pronta entrega. Não dá pra perder. Vem até uma das lojas DF Sul Fiat conferir as condições de Black Friday. No trânsito, dê sentido à vida.
A Quinzena Black chegou! As lojas Brisa Calçados, Brisa Esportes e Mariani se uniram para fazer o maior Black Friday de Caxias. Descontos arrasadores de até 50% em mais de 600 modelos selecionados até o dia 28 de novembro. É isso mesmo, o evento mais esperado do ano chegou, com incríveis condições de pagamento à vista ou em até 6 vezes sem juros. Quinzena Black Grupo Brisa, é agora ou nunca?
Se você é revendedor, distribuidor ou necessita de dropshipping, nós da Transul Multilog temos a solução para você. Atendemos todo o Brasil nos mais diversos segmentos econômicos. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
EAD, que é a nota máxima no MEC, está na Unicinos. No EAD da Unicinos, você estuda onde, como e quando quiser, acessando conteúdos em diferentes formatos e acompanhado de tutores. Tudo isso com mensalidades super acessíveis. Faça a prova online, entre com a nota do Enem ou peça sua transferência. Acesse unicinos.br/graduação e inscreva-se.
Ter um gramado sempre em dia e cuidar do jardim com mais facilidade? Confira os últimos lançamentos da linha de jardinagem Steel. São cortadores de grama, roçadeiras, podadores e lavadoras de alta pressão para você fazer ainda mais no seu jardim. Tudo com a confiança de uma marca líder em ferramentas motorizadas com até 2 anos de garantia. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Sete graus em Caxias do Sul, você acompanhando Gaúcha hoje na manhã desta terça-feira, dia de terça galponeira. Esse é um hino, não é? Céu, sol, sul, terra e cor. Leonardo, trilha galponeira da terça. Círculo Saúde, mais que um plano, cobertura de verdade, um Natal bem Natal, é na Panvel. Residenciária Santa Andréia, redescubra o horizonte. A DF Sul Fiat preparou grandes ofertas de Black Friday para você sair de carro novo por aí. Passa lá na DF Sul Fiat, a equipe vai lhe atender muito bem. Todos com a gente, né? Pessoal do Círculo Saúde, Panvel, o pessoal da Exacta Engenharia, DF Sul Fiat, muito obrigado pela confiança e todos os patrocinadores que estão com a gente manhã, amanhã aqui no Gaúcha hoje. Vamos momento da gente atualizar agora às 7h42 as informações do trânsito. E o trânsito tem oferecimento de Rede Encomendas. Agora dois horários ao dia entre as regiões da Serra e das Hortências. Sindserv, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. Conta pra gente a movimentação do trânsito gigante das estradas, André Fiedler.
Thales, tem uma informação muito importante de trânsito aqui em Caxias do Sul, um bloqueio total da rua Sinimbu nesse momento, na área central da cidade, devido à queda de um poste próximo ao cruzamento com a rua Doutor Montauri. Segundo a fiscalização de trânsito, foi uma carreta que passou nesse ponto e acabou derrubando, então, essa estrutura que está atravessada na pista, por isso esse bloqueio total. E também está totalmente bloqueada a rua Visconde de Pelotas, para que os motoristas não consigam acessar a rua Sinimbu devido a esse bloqueio. Então, muita atenção para quem circula pela área central. O ideal é evitar a rua Sinimbu e também a rua Visconde de Pelotas nesse momento. Mais cedo a gente tinha trazido a informação de trânsito lento na BR-116, próximo à delegacia da Polícia Rodoviária Federal. O que ocorreu ali foi um acidente entre uma moto e um ônibus no acesso ao bairro Marilã, ali no cruzamento, né, ainda na BR-116, esse acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista teve ferimentos que, a princípio, pela informação que se tem, são ferimentos leves, e a via ficou em meia pista durante o atendimento dessa ocorrência, mas agora que o atendimento já foi encerrado, o trânsito foi normalizado.
Obrigado, André Fiedler, e as informações do trânsito. Do trânsito para o tempo. Em Caxias do Sul, a temperatura 17 graus, céu limpo, a presença do sol. New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, oferecendo a previsão do tempo, juntamente com Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa terça-feira a todos. Previsão do tempo indicando uma quarta-feira que tem, durante o período da manhã, um comportamento de tempo seco, sem chuva no estado, somente com nebulosidade variável. E assim mesmo, a gente não tem muitas nuvens. As nuvens que tem são muito finas, são muito delgadas e, por isso, não tem assim capacidade de esconder muito o sol. Ele aparece de forma translúcida por entre as nuvens durante o período da manhã. À tarde, na maior parte do estado, o tempo abre. O sol aparece até com bastante intensidade. À tarde, abre em grande parte do estado. A exceção fica sendo o norte do Rio Grande do Sul, onde uma área de chuva que atinge o oeste e o meio-oeste catarinense desce para o Alto Uruguai e algumas áreas aqui do Planalto e talvez até da Serra, trazendo aí alguma pancada de chuva isolada. Essa instabilidade que cresce entre a tarde e a noite de quarta domina quinta pela manhã e quinta entre a tarde e a noite está saindo do estado. Não deve chover na sexta. Sábado ameaça alguma chuva na divisa com Santa Catarina. E domingo a gente tem chuva no nordeste do Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente tem aí uma semana que aparecem algumas pancadas de chuva, todas elas na parte norte, metade sul e oeste do estado, nem sinal de chuva, inclusive o centro, durante estes próximos dias, ou pelo menos na maior parte deles, porque de quarta para quinta a chuva pega uma parte grande do estado, mas a quantidade de chuva que cai é pequena. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigado, Cléo. 7h46, você no Gaúcha Hoje, da manhã desta terça-feira, com a presença das informações, das notícias e o comentário para a opinião de Ciro Fabris, pós-eleições. E agora, com esse momento, que não deixa de ser crítico em relação ao coronavírus, leitos de UTI, cidades aí preocupadas com a situação. Nada que é novo para a gente, e pelo menos pelos seus comentários, né, Ciro? Bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Nenhuma surpresa, né, Thales?
Nenhuma.
Nenhuma surpresa. A região, como a gente tem dito ultimamente, perseguiu obstinadamente essa situação, fez de tudo para que voltássemos à bandeira vermelha, se esforçou, não poupou esforços. E é evidente, a gente até fica numa situação antipática, porque ao fazer esse alerta, parece que vai um pouco na contracorrente, e não é esse o caso, porque ao longo dos comentários que a gente tem feito aqui nesse espaço, a gente sempre pontuou, é possível um funcionamento de grande parte das atividades, mas com as cautelas, mas com os rigores, mas com a fiscalização efetiva. Você fez uma pergunta ao presidente da MESN, Thales. Não faltou critério às administrações? É. Evidentemente, faltou critério. É preciso que se diga. E isso aí não é só do ponto de vista de procurar culpados, é sobre o ponto de vista da aprendizagem, porque precisamos aprender. E vamos colocar alguns exemplos. Vamos a Gramado. O que, que se viu nas ruas de Gramado, em alguns momentos já iniciado o Natal Luz? Aquela aglomeração de pessoas, aquelas ruas cheias, como se nada houvesse. Ora, a administração pública tem o papel regulador, tem os instrumentos, tem as ferramentas. O que, que a gente viu em Caxias do Sul, voltando e vindo para cá, Thales? Evento na Festa da Uva com milhares de pessoas, né, que obteve um evento como aquele, liberação das autoridades municipais, e que transcorreu sem que a fiscalização fosse efetiva. Né? E aí, evidentemente, né, que se fala da população e da falta de consciência da população. Parte do problema é isto. Mas não há a menor dúvida de que o poder público e as administrações, elas estimularam, elas induziram essa condição. O poder público, ele pode sinalizar. Bom, vamos fazer um comparativo com a Europa. Não vamos chegar ao ponto da Europa, porque isso aí parece que dá uma ojeriza geral em relação a atividades que caminham no rumo do fechamento. Mas os administradores públicos na Europa adotam medidas de restrição e de fechamento. Não vamos chegar a tal graduação. Não é isso que está se pregando aqui. Mas uma graduação que aumente o rigor, uma fiscalização que seja efetiva. Porque também houve situações de casas noturnas. Aqui os governos liberaram casas noturnas, liberaram prática de esportes coletivos, que no momento de pandemia não pode, né? Não pode, é uma questão de bom senso, de raciocínio elementar. Vai haver algum tipo de prejuízo? Sim, todo mundo está tendo e nós estamos em época de pandemia. É uma época especial, é uma administração que precisa ser feita das administrações, que contribui, sem dúvida, para dar um sinalizador à população, porque só as campanhas são absolutamente necessárias. Mas só elas não vão resolver. É preciso sinalizar e tomar as providências e atitudes administrativas, Thales.
É verdade.
Nos esforçamos, né? E agora estamos aí na bandeira vermelha, e isso é um risco, isso traz risco de vida, de ocupação de UTIs. Bom, mas assim quisemos, né?
É verdade, Ciro. 7h50. Obrigado, Ciro. Até amanhã.
Até amanhã.
Gaúcha Hoje, aqui pela Gaúcha Serra, nesta terça-feira. Nós vamos ao intervalo e já voltamos, sem antes trazer a música de Leonardo na Trilha Galponeira. Isso é Viva Bombacha, já voltamos.
Ostentavam calças largas que faziam mais leves as cavalgadas, na derrota ou na vitória. Era bombacha chegando para gáudio do canteiro, que cavalgou nos potreiros, laçando, fazendo a parte. Pra bailanta, hora de arte, jogo de osso carteado. Era a veste domingueira, feita de brilho riscado. Viva a bomba!
Residenziale Santa Andrea. Redescubra o horizonte. Localizado no bairro Exposição, o novo lançamento Exacta Engenharia oferece apartamentos de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. Saiba mais acessando exactaengenharia.com.br ou contate Imobiliárias Parceiras.
Tá
faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Se você é CAC, então preste atenção. Realize a compra de insumos de munições como espoletas, pólvora, projéteis e cápsulas diretamente na Samburá. Tudo à pronta entrega e com garantia de qualidade. Ficou interessado? Entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp 5499-118-5674. E saiba mais, Samburá, para toda aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. E também em samburaportal.com.br.
Ouça Gaúcha também pelo aplicativo GZH.
Você pediu e ele voltou. Vem aí a edição especial do Mega Feirão da Tonin. E dessa vez são 10 dias para você aproveitar e comprar os presentes da família toda. De 27 de novembro a 6 de dezembro, sem fechar ao meio-dia. Mais de 5 mil itens a preço de fábrica. Malas, mochilas, bolsas, carteiras e muito mais. É na Fábrica da Tonin, em Farroupilha. De 27 de novembro a 6 de dezembro, tem Mega Feirão Tonin. Vem aproveitar!
Ser top of mind e top executivo na categoria Vigilância e Segurança é uma conquista dupla, nossa e sua. A Ruder se orgulha de ser lembrada e reconhecida por gaúchos e pelos 100 maiores empresários do estado. Parabéns aos colaboradores, clientes e parceiros. Todos fazem parte dessa conquista. Ruder Segurança. Sua confiança faz a nossa força.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
A quinzena Black chegou. As lojas Brisa Calçados, Brisa Esportes e Mariani se uniram para fazer o maior Black Friday de Caxias. São descontos arrasadores de até 50%. Quinzena Black Grupo Brisa. É agora ou nunca.
Sinha Maria, por favor, vem.
7:55, trilha de Leonardo, cantor tradicionalista, compositor gaúcho, com a trilha sonora desta terça-feira galponeira, é claro. Em Caxias do Sul, 17 graus, com a presença do sol e céu limpo. Leonardo vem para trazer também as informações da dupla Caju, que tem Eduardo Costa nas informações. Eduardo.
O Caxias conheceu as datas e os horários dos jogos diante do Mirassol pela fase de mata-mata, segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo será neste sábado, às 16h, no Estádio Centenário. O jogo da volta acontece no domingo, dia 13, às 15h30, lá em Mirassol. Não tem saldo qualificado, apenas o saldo simples, se houver a igualdade em pontos. E também no saldo simples, a definição de quem passa para a terceira fase fica para os pênaltis. O Caxias, que lançou o ingresso virtual para o seu torcedor no valor de R$10 para o torcedor comprar através da internet e ajudar o clube, lembrando que os jogos estão acontecendo sem a presença de público, mas o Caxias tem o entendimento que o apoio da torcida é fundamental neste momento. Este suporte financeiro seria fundamental. O Juventude está próximo de acertar a contratação do zagueiro Emerson, de 37 anos, que estava no Gama. O atleta chega amanhã a Caxias do Sul para realizar exames e assinar contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Mateuzinho, de 27 anos, que estava no Atlético Goianiense, foi apresentado oficialmente ontem, já está no BID e está à disposição do técnico Pintado para o jogo de amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto.
Obrigado, Eduardo Costa. 7:56, a dupla Grenal para Perfil Energia. O seu resultado é a energia que nos move. André Silva, o Grêmio, e Rafael Gomes, o Inter.
Grêmio ganhou ontem do Goiás e chegou à pontuação do quarto colocado no Brasileiro, que é o Internacional. Agora, para o Tricolor, tudo é Copa Libertadores. Quinto adversário na arena é o Guarani do Paraguai. Kahneman é a grande dúvida, ele que ainda não vem jogando, não foi aproveitado ontem de novo em função de problemas musculares. Caso ele não jogue, David Braz será o companheiro de Pedro Jeromel. Maicon voltou ao time com gol e está reconquistando a titularidade depois de 3 semanas afastado para se recuperar de uma lesão muscular. Jean-Pierre de novo, o grande destaque da equipe de Renato, que ontem chegou ao recorde de 384 jogos com 200 vitórias, comandando o clube em suas 3 passagens. Destaques do Grêmio no Gaúcha hoje.
Treinamento desta terça vai decidir o time que enfrenta o Boca nesta quarta pelas oitavas de final, jogo de ida da Taça Libertadores da América, com 2 dúvidas. Rodrigo Dourado, que levou uma pancada no joelho esquerdo, está sendo reavaliado dia a dia, e Edenilson, que pode ficar de fora, dando lugar a Nonato por sintomas gripais. Além disso, no meio de campo, Maurício e D'Alessandro podem jogar juntos, municiando o Thiago Galhardo, com o Yuri Alberto, pelo menos por enquanto, ficando no banco de reservas. Se Abel Braga testar negativo hoje para o coronavírus, estará à frente do Colorado na Libertadores nesta quarta. Informações do Inter para o Gaúcha hoje com Rafael Gomes.
Doce amargo do amor, Leonardo, para encerrar em alta com o Gaúcha hoje desta manhã de trilha galponeira, de informações e participação. Enfim, convidando você, né? A sequência, todas as informações do correspondente Ipiranga deste assalto a banco em Criciúma. Bandidos trazendo terror para a cidade do sul de Santa Catarina, com mais de 200, 220 mil habitantes, né, nesta madrugada. As cenas, assim, é uma coisa fora do normal. Agora os carros também foram localizados, né, dessa quadrilha, e você daqui a pouquinho terá todas as informações. Também a fiscalização de trânsito avisa que 2 faixas foram liberadas na Sinimbu. Depois das informações do André Fiedler, né, em virtude de um poste que caiu ali na Sinimbu. Então, muita atenção, já 2 faixas liberadas. Juliana Bevilacqua, que bebe muita água também. Juliana, muito obrigado, viu? Amanhã nós voltamos.
Até amanhã e uma boa terça a todos.
A todos, obrigado pela sua parceria. A produção foi de Noelle Scur, o nosso auxílio, e também a técnica de Adão Oliveira. Terminamos o programa desejando a você uma ótima terça-feira ao som de Leonardo. Bom dia, boa terça.
Saudade do meu Deus.